Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, mas a gente vai focalizar apenas o verso 3 e o verso 4. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Todo mundo achou? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Novamente, o verso 3 ao verso 5. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial, aonde aqui, Pai, se encontra os homens da Tua igreja, Senhor. Que nesta noite, Pai, possamos sair daqui com o coração sedento, Pai. Com o coração, Pai, com o desejo de Te buscar mais e mais, Senhor. E de entender, Pai, que estamos numa guerra espiritual, Senhor. Que estamos numa guerra onde, Pai, não está para brincadeira, Senhor. Aquele que não militar, Pai, de uma forma correta, aquele que não usar as ferramentas corretas, ele pode, Pai, ficar para trás, Senhor. Ou ele pode chegar até lá, mas arquejando. Mas nessa noite, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender, a entender e principalmente, Pai, colocar em prática, Pai, colocar, Pai, as devidas ferramentas, Pai, para que a gente possa, Pai, vencer todo o mal, Pai, que se levanta contra a Tua igreja. Obrigado, Jesus Cristo, me usa nesta noite e é para a glória do Teu nome que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu acredito que todos já leram, né, a primeira e a segunda epístola. Eu acredito que muitos aqui conhecem muito bem. E eu pensei em trazer um breve comentário. Eu estudei um pouco sobre essa carta, né, a sua origem, de onde Paulo escreveu, mas eu pensei, não, eu não vou perder tempo muito nisso, eu vou apenas ser mais eficiente, ser mais eficaz, eu vou para o que realmente importa. E, como todos sabem, um jovem Timóteo agora, ele estava com uma grande responsabilidade. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E assim como hoje, aquela igreja ela já enfrentava muitos problemas, talvez até mais problemas do que muitas igrejas em nosso século. Perseguição, falsas doutrinas, falsos profetas. Então, Timóteo agora, ele estava com uma grande responsabilidade. E nesta noite eu vou falar um pouco sobre o bom soldado de Cristo, Jesus. Bons pais querem que seus filhos um dia deixem a casa paterna e consigam viver sozinhos. Mas depois das despedidas e das bênçãos paternas, os pais se perguntam, será que os ensinamos o suficiente para poderem sobreviver? Né? Então, acredito aqui que os pais que têm seus filhos já maiores, eu acredito que chegou um momento onde ele olhou para o contexto, o mundo que a gente vivemos, e pensou, né? Será que realmente meu filho ele vai dar continuidade aos ensinamentos que eu venho instruindo ele desde a sua juventude? Será que meu filho vai ser um cidadão? Será que meu filho vai permanecer na fé? Eu creio que todo pai que realmente ama seu filho e que quer que seu filho siga o caminho do Senhor, ele realmente, em algum momento, ele parou para pensar. Eu mesmo, muitas vezes, eu penso no Jonas, né? O que será do Jonas quando ele tiver com os 15 anos? E aqui entra aquela responsabilidade do pai, né? O pai realmente que ama, ele faz de tudo para colocar o filho num bom colégio, ele faz de tudo para ensiná-lo ele no caminho da palavra. Então, em algum momento, a gente também vai se pegar, porque vai chegar uma hora que ele vai crescer, que ele vai ter que sair das asas do pai, e ele vai ter que viver a sua vida. E, muitas vezes, a gente conhece várias histórias de homens que tiveram filhos criados na igreja, mas quando cresceram, os filhos se afastaram da presença de Deus, não quiseram servir ao Senhor. Né? Então, todo pai realmente que deseja que ter um filho servo do Senhor, que um filho siga o caminho do Senhor, ele realmente se preocupa com isso. E os pais continuam dando conselhos. A última carta de Paulo a Timóteo parece um sábio conselho paterno. Ele expressou sua confiança em Timóteo como a escolha correta para dar prosseguimento ao ministério em Éfeso. Como pai comenta as escolhas futuras de seu filho, Paulo usou três ocupações para exemplificar o serviço a Deus: o serviço militar, o treinamento dos atletas e a agricultura. Cada ocupação mostrou a Timóteo que ele e todos os cristãos devem trabalhar arduamente, confiando a Deus os resultados de longo prazo. Todo cristão é um soldado do exército de Deus, mas apenas algumas tropas são leais e outras não. Cristo, capitão da nossa salvação, nos arregimentou e ele nos dá ordem. Então, meus irmãos, como eu estava lendo aqui, o apóstolo Paulo tinha Timóteo como filho na fé. E provavelmente Timóteo estava passando pelo momento de dificuldade. E quando Paulo escreve essa segunda carta, quando a gente lê o capítulo 1, a gente vai perceber que Paulo vai trazer ali um fortalecimento para que ele não venha enfraquecer, para que ele venha se lembrar da verdadeira fé que ele tem, o qual veio de dos seus parentes, né, da sua mãe e da sua avó Lois. E Paulo vai dizer que ele não viesse assim envergonhar do evangelho de Jesus Cristo, e nem também viesse sem envergonhar dele. Então, meus irmãos, cada ocupação, como eu disse, mostrou Paulo a Timóteo, e todos os cristãos devem trabalhar arduamente, confiando em Deus, os resultados são longos. Então, todo cristão é um soldado do exército de Deus. Paulo, não somente Paulo, mas em toda a Escritura a gente vai ver que a linguagem sobre guerra, ela está sempre encurtada, porque todo servo de Deus, ele está em uma batalha, ele está em uma guerra. E Paulo, ele usou essa linguagem em algumas cartas, em alguns dos seus escritos, como analogia. A partir do momento, meus irmãos, que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós entramos no embate, nós somos participantes de uma guerra espiritual, de uma guerra, de uma batalha entre Satanás, entre o mundo e também contra a nossa carne. E eu queria que vocês abrissem em Josué, no capítulo 1, e eu vou fazer aqui uma analogia sobre esse texto. Eu vou falar sobre as características que aparecem na vida de um soldado. Quais as características que aparecem na vida de um soldado? Primeira, privações, espírito de luta, sofrimento, camaradagem, espírito de equipe, vigilância, fidelidade, disposição de receber ordem, obediência, planejamento, disciplina e ordem. Então, essas, meus irmãos, são as características dos soldados de Deus, dos soldados que participam de uma guerra, né? Privações, espírito de luta, sofrimento, amizade, camaradagem, espírito de equipe. Então, tudo isso, meus irmãos, nós temos que ter. Nós precisamos ter todas essas características. E a primeira característica, e eu vou ler aqui o texto, que eu queria tratar, é sobre a obediência total ao seu superior. O caminho para o sucesso é a obediência. No capítulo 1 de Josué, temos boas indicações para isso, né? Então, o primeiro ponto é sobre a obediência. Eu acredito que vocês, talvez, quando foi um alistamento, viu ali como é que é organizado um exército. E é interessante que existe uma hierarquia. E todo soldado, ele conhece a voz do seu capitão. E nós, como igreja, também temos um capitão. E esse capitão, nós temos que bater continência, nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que entender e discernir o que vem dele e o que não vem dele. E Jesus Cristo é o nosso capitão. Jesus Cristo, em João, no capítulo 10, no versículo 27 ao 30, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, meus irmãos, como soldado, nós precisamos ouvir a voz do nosso capitão, nós precisamos ser obedientes ao nosso mestre. E o livro de Josué, ele é um grande exemplo disso. Capítulo 1, verso 1 do livro de Josué diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, meus irmãos, como eu falei, o caminho para o sucesso é a obediência. E Josué foi chamado por Deus para o serviço. A gente, quando leu o versículo 2, do capítulo 1, a gente vê que o próprio Deus, ele chama Josué para o serviço. E Deus vai mostrar claramente a sua tarefa. Então, do mesmo modo como cada um de nós, o nosso Senhor nos chama, e todos nós aqui sabemos a nossa tarefa. A cada um de nós foi dado uma responsabilidade. Uns foi chamado para ser evangelista, outros para ser pregadores da palavra, pastores, mestres, outros para estarem louvando aqui no ministério da igreja, e enfim, entre várias outras áreas da vida cristã. Mas cada um de nós aqui recebemos dons, recebemos responsabilidade. E é interessante, meus irmãos, que, como eu falei, nesse chamado, nessa convocação, foi o nosso Deus que nos chamou. E Deus já deixou tudo pronto. Ele já nos chamou, já nos mostrou, já nos direcionou, já nos mostrou o caminho, já nos mostrou o que é certo, o que é errado, já mostrou com quem devemos guerrear, com quem é nossa guerra. Mas a cada um de nós foi dada a responsabilidade de perseverar, de avançar, de lutar e de guerrear. E muitos, meus irmãos, durante essa jornada, durante essa caminhada, até aquele grande dia, o qual cada um de nós vai estar diante do Senhor, durante essa caminhada, muitos, eles abortam o seu chamado. Muitos, eles ficam no chão caídos. Muitos não vigiam. E a própria palavra vai dizer que aquele que está de pé, que tenha cuidado para que não caia. Então, meus irmãos, o fato de nós sermos salvos, o fato de nós sermos já ter sido chamados por Deus, ter recebido a grande salvação, mas isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e vamos aproveitar essa salvação. Há uma obra inacabada, há um chamado de Deus para a vida de cada um de nós. E cada um de nós somos alistados para uma guerra. E dentro dessa guerra, meus irmãos, cada um de nós estamos num local onde não é o nosso habitat. Estamos como estrangeiros, nós estamos como inimigos, nós estamos com aquele que devemos lutar com um propósito. E qual é o propósito do soldado cristão? É de trazer mais pessoas para essa guerra, trazer mais pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Jesus, ele já venceu o diabo. Jesus, ele já deu a vitória àqueles que creram no seu nome, através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um daquele que crê, ele é salvo, ele recebe todas as promessas dessa grande salvação. Mas há uma obra inacabada, há um propósito da igreja estar aqui ainda. E esse propósito, meus irmãos, é que essa igreja ela venha avançar, que ela venha crescer, que ela venha multiplicar, que ela venha fazer mais discípulos para o nosso Senhor. E nesse trajeto, muitos caem, muitos acabam desistindo, muitos acabam pela tristeza, pelas aflições, pelas grandes batalhas, acaba mancando. E uma coisa interessante que eu não poderia esquecer de falar: o diabo, ele já foi derrotado. Mas o diabo, ele não pode tirar a sua salvação. Mas o diabo, ele pode que durante esse trajeto, você possa chegar até lá mancando. Você possa chegar até lá caído. E esse é o propósito do diabo. Ele sabe que nós não podemos, não pode tirar a nossa salvação. Mas ele pode fazer com que nós caiamos no pecado. Que nós venhamos ficar paralisado através das suas obras. Então, meus irmãos, como cada um, devemos lutar essa guerra de uma forma correta, de uma forma diligente. Então, Deus ele mostrou claramente a Josué essa tarefa, e a gente leu isso no versículo 1 e versículo 2. Deus deu-lhe também uma grande promessa, né? Então, do mesmo modo que Deus deu a promessa a Josué, o qual Deus já tinha garantido que a terra de Canaã, que Josué, junto com o seu povo, iria entrar em Canaã, já estava garantido. Cada um de nós aqui também já temos a garantia dos céus, já temos a garantia da vida eterna, porque o nosso Senhor ele já conquistou. Né? Mas até lá, meus irmãos, aqui a gente vai ver que Josué ele teria que ser obediente, ele teria que ser fiel, ele teria que guiar o povo. E isso é com cada um de nós. 5. Pode contar com a presença de Deus, né? Josué recebeu confirmação da vitória, no versículo 5. No versículo 5 diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, como eu disse, no versículo 5, como foi lido, Josué agora ele poderia contar com a presença de Deus. Então, meus irmãos, cada um de nós aqui nessa guerra, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz em toda a verdade, é que nos consola, é que nos dá força a vencer todo o pecado, é que nos ajuda a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Então, meus irmãos, todos nós contamos com a presença de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco durante essa jornada. Amém? E no verso 7, o Senhor, ele deu ordem. A ordem de Deus era ser forte e muito corajoso. Então, meus irmãos, apesar de Josué já ter recebido a garantia da vitória, da presença de Deus, mas Josué, em sua responsabilidade, ele precisaria ser corajoso. Então, nessa guerra, meus irmãos, somente os corajosos, somente aqueles que realmente estão dispostos a batalhar e a lutar por essa causa, eles vão conseguir ser vencedores. Versículo 8, a base para o sucesso é a palavra, né? No versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, meus irmãos, a base para o sucesso do soldado é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. É através da palavra, é através do conhecimento, é através do entendimento que nós vamos ter a vitória. Então, um crente que não lê a palavra, um crente que não busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é um crente vulnerável. E é um crente que não vai ser bem-sucedido. E aqui o Senhor fez uma promessa para que Josué meditasse na palavra de dia e de noite, e que se ele fizesse isso, ele seria bem-sucedido durante a sua caminhada. Então, meus irmãos, precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos avançar, precisamos colocar em prática. E quando falo esse ler, não é somente ler. Josué precisava conhecer, mas também colocá-la em prática. E essa colocar em prática está ligada à obediência, né? Porque muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes a verdade, ela vai nos confrontar. Muitas vezes a verdade é estreita o caminho. E muitas vezes a gente quer pelo nosso jeito. Muitas vezes a verdade, ela vai dizer o que é correto. E muitas vezes vamos ter que submeter se a gente quiser ser bem-sucedido. Então, meus irmãos, nessa batalha, nessa guerra, somente os obedientes, somente aqueles que são fiéis à palavra de Deus, eles vão ter a vitória. E é interessante, meus irmãos, quando falo sobre a palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maior exemplo. Jesus Cristo, ele nunca ensinou nada para os seus discípulos que ele não fizesse primeiro, que ele não tivesse feito. Então, Jesus, como um grande professor e um mestre, ele primeiramente fazia e depois ele ensinava, para que aqueles discípulos, eles viessem a aprender. E tudo que Jesus falava, ele falava com autoridade. Porque Jesus não falava só de palavras, mas em prática. E Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele passou 40 dias no deserto, além em oração e em jejum, na presença de Deus, quando é o fim dos 40 dias, a Bíblia vai dizer que Satanás veio tentar Jesus. E naquela tentação, o diabo ali três vezes, ele tenta o nosso Senhor. E são três tentativas cruéis, que eu creio que cada um de nós aqui não suportaria nenhuma, né? A última tentativa é a mais cruel de todas. A Bíblia fala que o diabo, ele descortina todo mundo e mostra todas as riquezas, mostra todas as belezas, e ali mostra Jesus e diz que se Jesus se prostrasse a ele, se o adorasse ele, tudo era do Senhor Jesus. E Jesus ali, meus irmãos, ele resiste àquela tentação. E o que nos chama a atenção, a forma como Jesus ele resiste e nos ensina, é que Jesus ele não resistiu pelas suas próprias palavras, por conta própria, pelo seu próprio ensinamento. Mas Jesus, ele foi obediente ao Pai. E como homem, Jesus usou a ferramenta correta como um soldado. Jesus usou o quê? A palavra de Deus. Jesus três vezes disse, está escrito, está escrito, está escrito. E cada está escrito estava na lei, estava em Deuteronômio, estava em Salmos. Então, meus irmãos, o nosso Senhor, ele além de falar, ele realmente colocava em prática. E a base de nosso Senhor Jesus Cristo, como servo, como soldado, era a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos, nesse combate, usar a espada do Espírito, como Paulo diz, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, nós iremos cair, nós iremos fraquejar. Então, imagine aí, se Jesus não conhecesse a palavra de Deus, né? E o diabo, quando tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus, mas de uma forma distorcida, fora de contexto. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, né? Está escrito. Então, meus irmãos, precisamos, assim como Jesus, conhecer a palavra de Deus. E Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o quê no capítulo 2? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse era o conselho de Paulo a Timóteo. E é interessante que quando eu leio essa carta de Timóteo, eu acredito que vocês também, eu sempre troco a palavra Timóteo por Filipe. É como se Paulo estivesse escrevendo hoje essa carta para mim. Eu acredito que você já teve esse mesmo pensamento. Eu recebo esses conselhos, meus irmãos, porque quando eu olho para o século 1 e olho para os problemas que estão acontecendo hoje, é quase a mesma coisa, é quase o mesmo embate. E aqui a gente vê, meus irmãos, o quão autêntica é a palavra de Deus. Então, receba esses conselhos, né? Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Amém? A primeira característica foi obediência. A segunda característica é a prontidão para o sofrimento. Voltando ao texto, no capítulo 1 e no verso 8. Deixa eu achar aqui. Paulo diz assim, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, meus irmãos, nesse trajeto, nessa caminhada, todo soldado ele precisa ter essa característica. Ele tem que estar ciente que vai haver momentos difíceis, vai haver sofrimento, vai haver aflição, vai haver desânimo. Mas o Senhor está conosco. Então, precisamos estar prontos para passar por duras aflições. No verso 3, Paulo diz, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Né? Então, meus irmãos, Paulo, como todos conhecem a história de Paulo, Paulo, de fato, ele foi o maior missionário que existiu na face da terra. Mas Paulo, ele teve que passar por muitas lutas. Aqui, Paulo já era a segunda vez que estava preso. Mas quando a gente se retrata, a gente volta e lê a história de Paulo, a gente vai ver que Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo foi levado de uma cidade para a outra, Paulo, ele quase morre afogado, Paulo ali foi mordido por uma cobra, então Paulo passou por todas as lutas, mas o Senhor era com ele. Né? Então, como servos de Deus, precisamos estar cientes que nós vamos passar por luta. E era isso que Paulo estava incentivando a Timóteo. Né? Ele vai dizer, Timóteo, não te envergonhes. Não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes de mim que estou preso. E o diabo, meus irmãos, muitas vezes, ele tem essa artimanha. Ele tenta desacreditar, ele tenta dizer que o Evangelho não faz muito sentido. E os falsos mestres, talvez naquele período ali, estavam tentando Timóteo com um falso evangelho, dizendo que esse evangelho não tinha tanto poder, que o apóstolo Paulo era um fracassado, que estava preso, que se ele fosse servo de Deus, por que ele está preso? Onde é que está o Deus dele? Que ministério é esse? Que Paulo sofre, e nós estamos aqui numa boa? Isso se compara com o evangelho da prosperidade no dia de hoje. Né? Hoje, muitos professam dessa crença, quando um cristão ele está passando por uma dificuldade, quando o cristão não vai bem, eles dizem assim, não, isso é falta de fé. Isso deve ser um pecado. E quando a gente lê as cartas apostólicas, a gente lê ali o Novo Testamento, a gente vai ver que aquele que realmente quer servir a Deus, ele vai ter que passar por duras aflições. E Paulo é o grande exemplo disso, né? Paulo foi fiel ao Senhor, foi um homem obediente, foi pregador da palavra, viveu a palavra, foi o maior escritor do Novo Testamento. Mas Paulo sofreu, meus irmãos. Sofreu como um bom soldado. E daqui a pouco eu vou ler o texto que ele vai falar sobre isso. Comentando sobre esse texto, esse versículo, Norbert Liest diz: Paulo requer que Timóteo suporte sofrimentos. É evidente que surgiram sofrimentos devido à sua cooperação com a propagação do Evangelho. Por sua natureza, todos nós somos aversos ao sofrimento. Entre os seguidores do Evangelho da Prosperidade, existe a ideia de que um cristão não pode sofrer, que precisa estar sempre bem e que está acima de qualquer coisa. Quanto diferença há entre essa visão e as afirmações de Paulo? Na verdade, precisamos batalhar através do sofrimento e transtornos, como se fôssemos soldados através do matagal deste mundo, da carne, da nossa natureza pecaminosa e contra as barricadas de Satanás. Há muitos obstáculos para superar, incluindo os transtornos e os sofrimentos, né? Então, achei bastante interessante aqui quando ele fala sobre realmente a diferença que há nas palavras de Paulo, né? Paulo vai incentivar Timóteo. Timóteo, permanece firme. Paulo não vai dizer: Timóteo, pode servir a Jesus, que tu vai ter paz, que todos vão ali, estar ali no culto, ali adorando o Senhor, não vai haver problema, vai haver só bênção, Deus vai multiplicar, Deus vai abranger as tuas riquezas. Ao contrário, Paulo, fica firme, vai haver luta, vai haver batalha, não te vergonha do Evangelho, permanece firme na graça daquele que te chamou. Então, meus irmãos, todo servo de Deus deve entender que as aflições fazem parte da nossa vida e devemos dar glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção, logo quando eu me converti ao Senhor Jesus, e aí começou a vir tribulação, né? E eu dizia assim: rapaz, que coisa estranha, eu sou um cara tão feliz, tão alegre, só via sorrindo, e agora eu vivia triste, né? Aquela tristeza interior, aquela batalha, aquela luta, aquela batalha de dúvidas. Aí eu me deparei com a carta de Tiago, né? E quando a gente lê Tiago, Tiago vai dizer: amados irmãos, alegrai-vos nas provações, né? E aí, meus irmãos, quando eu li aquilo, eu comecei a rir. Que estranho, se alegrar na luta, se alegrar nas provações. Mas quando nós entendemos, né, que fazem parte da nossa vida, que nessa batalha, nessa caminhada, há um inimigo que vai lutar para nos derrubar, para tentar que nós não chegamos lá e fazemos a vontade daquele que nos alistou. Amém? Então, meus irmãos, a terceira característica é estar bem equipado. Segundo Coríntios, no capítulo 10, Paulo vai falar sobre as armas da nossa milícia. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 4. Todo mundo achou? Diz assim, versículo 3. Do 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, né? Então, meus irmãos, todos nós estamos numa guerra espiritual. E Paulo vai dizer que nessa guerra nós não devemos guerrear com a nossa própria força, com a nossa carne, com a capacidade que Deus nos deu natural, mas devemos lutar com as armas corretas. E as armas da nossa, dessa milícia não são carnais, mas são espirituais. Então, meus irmãos, nós estamos numa luta onde falsos profetas, onde muitas mentiras, onde muitos enganos, onde tudo conspira para nos afastar da presença de Deus. E quem está por detrás de tudo isso é Satanás, é o diabo. Então, meus irmãos, nós lutamos contra um inimigo o qual nós não vemos. Um inimigo o qual é super poderoso. Eu sempre costumo dizer, o diabo é o segundo ser mais poderoso da face da terra. Abaixo da Trindade, abaixo de Deus. O diabo é o ser poderoso. Então, meus irmãos, nós estamos numa área, estamos num campo minado, num campo onde nós já temos a certeza da grande vitória, mas que devemos saber como caminhar aqui. E Satanás, meus irmãos, ele vai através de mentiras, através de sofisma, através de setas inflamadas.
Ele vai fazer de tudo para nos entristecer. Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos duvidar, para que nós venhamos levar uma vida cristã de uma forma irresponsável. Tudo isso é obra do diabo. E a nossa carne, meus irmãos, é inclinada a todas essas coisas. Porque o pecado habita em nós, como o próprio Evaldo leu no texto de Romanos 7. Mas nós, meus irmãos, como bom soldado, devemos olhar para aquele, para o autor e consumador da fé, e confiar nele, sabendo que nós somos mais do que vencedores, né? Capítulo 8 de Romanos, eu queria ler rapidamente, falando sobre o diabo, eu não poderia deixar de citar esse texto. Capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, capítulo 8, verso 35, amém? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Então, meus irmãos, esse texto aqui é uma garantia, é uma confiança, é uma certeza que nós somos mais do que vencedores, né? E que não há diabo, não há nada que vai poder nos separar do amor de Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, nessa batalha, como eu estava dizendo, nós devemos lutar com os armamentos corretos. E Paulo, em Efésios, no capítulo 6, verso 10 e 17, ele vai falar sobre a armadura do cristão, a armadura do soldado. E aqui eu vou apenas ler, eu não vou comentar sobre, porque aqui já é outra pregação, né? Mas eu vou apenas ler por cima. No verso 10, Paulo diz, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Então, meus irmãos, aqui Paulo fala que o cristão ele precisa se revestir das armaduras de Deus, para que ele possa resistir contra as astutas e ciladas do diabo. É interessante que eu estava falando sobre aquilo que o diabo ele tenta trazer para a nossa vida, tristeza, medo, dúvida. E o diabo sabe, meus irmãos, que um cristão, um soldado, um soldado triste, um soldado caído, paralisado, ele não vai ter valor algum nessa caminhada. Ao contrário, ele pode muito bem ali ficar ali para sempre, naquele local. Então, meus irmãos, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E Paulo aqui ele vai falar dessas armaduras. Qual é as armaduras de Deus, né? Ele vai dizer, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Né? Então, meus irmãos, a obediência, a sinceridade, a fidelidade, a vida de santidade, a fé, a leitura da palavra, a oração, tudo isso faz parte dessa armadura. E todo crente que não se reveste dessas armaduras, ele vai ser uma presa fácil do diabo. Como sempre digo, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, nesse momento, está tentando de alguma forma, tentando derrubar algum dos nossos irmãos. Está trabalhando na vida. E uma coisa, uma característica que todo crente deveria ter, que o diabo tem, é que ele é paciente. Se tem um ser que é paciente, é o diabo. O diabo ele não é onisciente, o diabo não é onipresente. Mas, segundo a Escritura, eu acredito que há uma hierarquia, há um trabalhar. E, nesse trabalhar, os demônios, ele acompanha a vida de cada um de nós. Ele acompanha as nossas fraquezas, ele vê ali as nossas inclinações, e em tudo isso o diabo vai armazenando informações. E aí o diabo, de uma forma sutil, de uma forma lenta, ele vai trabalhando. E vai chegar um dia que Paulo vai dizer que é o dia mau. O dia mau é o dia onde Deus ele vai permitir aonde todas as forças do mal vão vir sobre a nossa vida. E aquele que não estiver firme, aquele que não estiver na rocha, quando vier o vendaval, quando vier a luta, ele vai cair. Mas aquele que estiver edificado sobre a rocha, sobre a palavra, ele vai permanecer, assim como o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o dia mau vai vir na sua vida. Vai chegar o dia mau para você, vai chegar o dia mau para mim. Vai chegar o dia aonde a gente vai olhar e vai olhar, cadê minha fé? Jesus prometeu que estaria comigo, onde está Jesus? O dia mau é aquele dia onde você acorda e você acorda atribulado. Você olha para aquilo que você tinha no passado, aquilo que você trabalhou para ter e você não tem mais. Ou mesmo vai ser aquela dívida, aquele momento de dívidas, aonde você olha, o que é que eu vou fazer? Por onde começar? Então, meu irmão, tudo isso faz parte do dia mau. E é nesses momentos onde o diabo ele vem com todas as suas forças ali para derrubar o soldado de Deus. Mas o soldado que é firme, ele confia no Senhor. Né? Então, como diz o Salmo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se amparam e permanecem para sempre. Então, meus irmãos, precisamos ser confiantes no nosso Deus, independente de como está a nossa situação. Se estamos tristes, devemos orar. Se estamos fraquejando, devemos buscar ajuda. Mas não podemos desistir, porque se nós desistirmos, nós seremos presa fácil do diabo. E ali o diabo ele vai entrar na vida e vai destruir aquele que age assim. Amém? Então, Paulo vai dizer, estáis, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele vai dizer que nós devemos tomar a armadura de Deus e estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E quando fala da couraça da justiça, é interessante que fala da justiça de Deus. A couraça da justiça é a justiça que Deus ele nos vestiu quando nós cremos em Jesus Cristo. Foi a justificação pela fé, porque nenhum de nós aqui merecemos a salvação. Nenhum de nós aqui, pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fazemos, merecemos estar no céu, merecemos a vida eterna. Mas a obra de Cristo, ela nos purifica de todo pecado. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados. Né? Isaías fala isso, se eu não me engano, em Isaías 48. Paulo fala isso no capítulo 5 de Romanos, no verso 1. Tendo crido em Deus, somos justificados pela fé. Então, meus irmãos, nós recebemos essa justiça, essa couraça, e devemos nos apegar a ela. Porque não vai ser as nossas obras, não vai ser os nossos méritos, não vai ser as obras da lei. Então, devemos ficar seguros que aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. E a sua obra, ela é eficaz. A sua obra já está completa. Jesus, ele já fez tudo. E ele nos prometeu essa tão grande salvação. E ele vai dizer, e está calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Né? Hebreus, capítulo 1, o autor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo ele vai fazer de tudo, meus irmãos. O foco do diabo é tirar a nossa fé. Se você perguntar qual é o propósito do diabo, é arrancar a fé do seu coração. É arrancar a palavra da esperança, a palavra da justiça. É distorcer aquilo que é de Deus para que você venha acreditar na mentira. Isso é um miserável, assim como ele é. Então, meus irmãos, precisamos crer na palavra, precisamos viver pela fé e confiar no Senhor. Ele vai dizer, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Então, quando o diabo vier, meus irmãos, precisamos estar firmes na palavra, precisamos conhecer, precisamos colocar em prática, porque ele é um acusador. Porque o que adianta conhecer a palavra se não colocar em prática? O primeiro a nos acusar é o diabo. O diabo ele é um ser tão maligno e tão perverso que ele vem como um anjo de luz. Ele oferece o pecado, ele diz que é bom. Aí quando você é atraído e quando você pratica, você cai. Depois ele vem lhe acusar. E aí, meus irmãos, é terrível. É terrível. E dependendo do pecado, meus irmãos, quando o crente ele entra nessa situação, só mesmo a graça de Deus, somente o Senhor pode nos tirar. Porque o diabo, existe permissão para que ele possa entrar na vida de uma pessoa. Mas quando o cristão se arrepende, e ele se volta para o caminho, e ele pede ajuda a Deus, o Senhor nos dá a vitória e perdoa todos os nossos pecados. E é isso que João fala na sua primeira epístola. Que o nosso Senhor é o nosso advogado e que ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então, meus irmãos, todo cristão, uma hora ele vai fraquejar, uma hora ele vai cair. Mas graças a Deus que o Senhor nos concede o arrependimento, né? Então, o cristão verdadeiro, ele não pode viver uma vida de pecado. Não pode viver uma vida como de qualquer jeito, sem lei. Ele precisa, de fato, ser obediente ao nosso Senhor. Porque o diabo, ele vai de várias maneiras, de forma sutil, tentar nos desviar do caminho. E que ele vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos, né? Então devemos orar, meus irmãos, devemos ser crentes de oração, e a oração é a nossa vitória. Quando nós oramos, meus irmãos, nós entregamos nossos caminhos ao Senhor, nós ficamos cheios da presença do Espírito. E também Paulo vai dizer que devemos orar uns para com os outros, devemos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor nos ajude a avançar nessa guerra. Então, como eu falei, o terceiro é ser bem equipado. Quando Jesus foi tentado, e aqui eu falei sobre isso, o diabo, ele usou os quando foi tentado pelo diabo, ele usou os armamentos devidos nessa batalha: a oração e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quarto, sem envolvimento no negócio dessa vida, né? Então, a quarta característica de um soldado, de um bom soldado de Cristo, é que ele não deve se envolver no negócio dessa vida. E aqui eu vou voltar para o texto, no verso 4. Paulo vai dizer, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Um soldado não deve se desviar de suas tarefas básicas. Não se importar com as coisas do cotidiano, mas deve estabelecer prioridades que correspondam às suas funções de soldado. No entanto, esses versículos não nos isentam de nos preocuparmos com as coisas necessárias e que são de nossa responsabilidade. Um pai precisa cumprir com as responsabilidades de pai. Uma mãe, do mesmo modo, deve cumprir tudo o que for necessário, juntamente por serem soldados de Cristo. Não devemos, porém, permitir que sejamos desviados pelas coisas deste mundo, mas devemos manter o que é essencial diante dos olhos e viver, lutar e responder por isso. A prioridade maior continua sendo a busca pelo reino de Deus, né? Então, quando Paulo ele vai dizer que aquele que se embaraça com o negócio dessa vida, Paulo não está dizendo que a gente não deve trabalhar, que a gente agora tem que viver somente pela fé, viver somente numa batalha, viver guerreando, não. A gente, como cidadão, como seres humanos, nós devemos trabalhar, como pai e mãe, devemos sustentar a nossa casa. O próprio Paulo, ele trabalhou, ele fazia tendas. Paulo tinha o seu trabalho. Paulo, quando escreve na segunda carta, se eu não me engano, é a segunda carta de Tessalonicenses, acho que é a primeira. Primeira carta aos Tessalonicenses, onde estava vendo um problema a respeito da volta do Senhor, e muitos ali, naquela expectativa, tinham uns que não queriam mais trabalhar. E Paulo vai dizer que aquele que não trabalhar, também ele não vai comer. Então, meus irmãos, quando Paulo ele fala isso, ele fala para que a gente não venha nos perder, que a gente não venha perder o nosso foco do nosso chamado, da nossa vocação. Muitas pessoas, meus irmãos, se perdem no trabalho. Às vezes o cara é um bom servo de Deus ali, ele é fiel, tem um conhecimento, mas aí ele começa a trabalhar, começa a ganhar bem, e aí aquele dinheiro começa a desviar ele do verdadeiro caminho, e aí ele começa a perder aquele tempo de oração, começa a faltar os cultos, começa a deixar de ler a Bíblia e começa a focar somente no seu trabalho. Então, cada um de nós somos tentados a isso, né? Talvez um é no trabalho, outros são as distrações. Quantas distrações hoje é tida para nós? Quando nós vamos chegar em casa agora, né, depois de uma palavra dessa, eu acredito que quando nós chegamos em casa, vamos deitar numa cama, vamos tomar o nosso banho, ali vai ter o jantar, vamos conversar com a nossa esposa, e quando abrir a TV, a gente vai ver o tanto ali de distrações, o tanto de opções para nos desviar da oração, para nos desviar da presença de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as distrações, elas nos rodeiam. Por onde vamos? E devemos, meus irmãos, estar ligados. Devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, Paulo vai dizer, aquele que milita não se embaraça nos negócios desta vida. O verbo envolver-se é autoexplicativo. As pessoas que estão a serviço do Senhor correm perigo de se envolver. É tão fácil se ocupar com as coisas insignificantes, com assuntos mundanos e ímpios, e que facilmente toma conta delas. Hebreus capítulo 12, o escritor ele vai dizer assim. Capítulo 12, verso 1, ele vai dizer assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Então, meus irmãos, o escritor aqui é interessante que ele fala de uma corrida. E nessa corrida, como um atleta, devemos ter cuidado com os embaraços durante esse trajeto. E aquele que está nessa corrida, ele tem que estar mais livre possível. Porque o quanto mais livre possível, mais velocidade ele vai ter, menos peso ele vai ter, e mais rápido ele vai chegar. Porque ele vai correr com menos peso, ele vai correr sem o embaraço. E quantos embaraços, meus irmãos, tem na nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente está pego nos embaraços. Quantas vezes esse celularzinho aqui, que muitas vezes é um instrumento de Deus para a salvação, mas muitas vezes ele serve como um embaraço para a nossa vida. Muitas vezes a gente gasta mais tempo com isso aqui do que com a palavra de Deus. Nós gastamos mais tempo com isso aqui do que na presença de Deus. Então, o celular, as TV, muitas vezes as coisas que são lícitas, elas podem se tornar um embaraço. E quando falo sobre isso, é interessante que quando a gente vai ver, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre a sua segunda vinda, e ali ele vai trazer a advertência, é interessante, depois eu vou até citar, não estou lembrando aqui o texto literalmente, mas se eu não me engano está lá em Mateus. E é interessante que quando Jesus ele volta, ele vai falar que vai encontrar pessoas fazendo isso, isso e isso. E quando a gente vai analisar, não é pecado. Umas vão estar dando em casamentos, outros vão estar plantando, outras vão estar cuidando das suas casas. Então, a gente vai ver que são tudo coisa lícita. E muitas vezes, meus irmãos, nessas coisas que são bênçãos de Deus, as pessoas se pegam e esquecem de colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Muitas pessoas estão tão focadas no seu casamento que esquecem de Deus. O casamento é uma bênção de Deus, mas o Senhor deve ser o centro do nosso coração. Então, muitas vezes, meus irmãos, coisas que são bênçãos, elas podem se tornar idolatrias. E a idolatria, ela é um grande pecado para o nosso Deus. Então, devemos ter cuidado com as distrações, né? Porque quando falo de embaraço, não é somente coisas ilícitas, mas também são coisas lícitas, coisas que são bênçãos na nossa vida, mas que podem se tornar um embaraço. Também o Senhor Jesus fala em seu sermão sobre o fim dos tempos, em Lucas 21, 34. Aqui eu não vou ler, não. Vamos lá. O seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou, né? Então, quando Paulo fala que aquele que milita, ele não se embaraça com o negócio dessa vida, qual é a finalidade? Por que nós devemos ser obedientes ao nosso Senhor? Por que nós devemos fugir de toda a aparência do mal? Por que nós devemos fugir de todo o desejo da mocidade para agradar aquele que alistou para a guerra? Então, meus irmãos, nós fazemos tudo isso para agradar o nosso Senhor Jesus. Essa é a finalidade. É para a glória dele. É porque ele foi tão bom para conosco. Ele foi tão fiel. Ele nos perdoou. Ele nos deu a tão grande salvação. E ele nos dá a vitória sobre o diabo. Então devemos fazer isso para agradar aquele que nos alistou. Um soldado está sempre preocupado em agradar aquele que convocou. Para este serviço, ele precisa estar disposto a dar a sua vida por ele. Ele se submete voluntariamente às responsabilidades,
atribuída a um soldado. Paulo dá testemunho de sua própria vida. Ele vai dizer: combati o bom combate. Neste sentido, o Novo Testamento apresenta um exemplo sério que serve de alerta. Eu queria que os irmãos abrissem aqui, esse aqui vai ser um dos últimos textos, 1 Coríntios 10, 5, 6. Paulo lhe dá um testemunho, mas também Paulo ele vai falar daqueles que caminharam de uma forma errada, que não foram obedientes. Ele vai dizer, todo mundo achou? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Amém? Então, meus irmãos, é interessante que nesse texto, Paulo vai dizer que tudo que foi escrito serve para o nosso ensino. Tudo que já aconteceu, meus irmãos, devemos olhar para essas histórias, a forma como esse povo andou, o povo de Israel, e devemos ter como exemplo, para que nós não venhamos ser prostrados. No verso 6, ele vai dizer: e essas coisas foram feitas figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Né? O povo de Israel era o povo de Deus. O povo de Israel era o povo da herança, era o povo que recebeu a promessa. Mas muitos deles não puderam entrar, porque os seus corações estavam voltados ao Egito. Estava voltado à cobiça, às coisas más, à idolatria. E Paulo vai falar sobre isso. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com isso. E eu falei aqui sobre as características de um guerreiro, de um bom soldado de Cristo. E qual é a finalidade? Né? Qual é a recompensa desse guerreiro? Será que vale a pena passar por todo esse embate, passar por todas as aflições? Eu acredito que sim. E depois da luta, meus irmãos, depois dessa batalha, depois daquele dia, eu queria que todos nós, assim como Paulo dissesse, combati o bom combate. Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, meus irmãos, há uma esperança. E essa esperança, ela é uma esperança, não uma esperança natural, mas ela é uma esperança concreta. Ela é uma esperança de algo que já aconteceu, de algo que já está pronto, já está realizado. Nós não corremos em vão, nós não corremos achando que essa esperança possa ser algo que possa acontecer, mas é algo que Deus já preparou todas as coisas ali, tudo já está pronto, tudo já está feito. Então, meus irmãos, nessa caminhada vale a pena guerrear, vale a pena passar por aflições por causa de nosso Senhor. Jesus, ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então, vale a pena, meus irmãos, combater esse bom combate. E depois da luta, capítulo 4, 7 e 8, Paulo vai dizer que a coroa da justiça nos está guardada. Então, do mesmo modo que Paulo tinha essa esperança dessa grande coroa, todos aqueles que permanecem firmes, todos aqueles que lutam, que são participantes, que são fiéis ao nosso Senhor, ele vai receber a coroa da vida. E eu acredito, meus irmãos, que vai ser tão lindo naquele grande dia, quando cada um de nós aqui chegar, e de fato nós conseguir concluir aquilo que Deus nos chamou para realizar. E naquele dia onde nós vamos encontrar com o nosso Senhor, ele olhar para cada um de nós e dizer: vinde, bendito do Senhor. Né? Isso aqui vai ser a maior alegria de um cristão. Vai haver cristão, meus irmãos, naquele dia que ele vai chegar triste, que ele vai ser salvo, mas as suas obras vão ser passadas pelo fogo. E eu acredito que nenhum de nós aqui queremos chegar assim, de mãos vazias, de mãos atadas. Cada um de nós aqui precisamos chegar lá cheio de almas ganha para o Senhor, sendo bom combatente, sendo fiel, amando o nosso Deus, vencendo todas as obras do diabo. É isso que nós fomos chamados para fazer, para desfazer as obras do diabo, meus irmãos. Então, como bons soldados, meus irmãos, de Cristo Jesus,
que nós possamos pedir ao Senhor ajuda, que possamos orar, que possamos crescer na graça, no conhecimento, e que possamos ficar firmes, e que possamos resistir todas as astutas desse lado do diabo. O Senhor está conosco nessa caminhada, meus irmãos. Não vai ser fácil, mas a vitória já está garantida, e essa vitória está no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial, Pai, onde aqui nós participamos desse culto maravilhoso de adoração, onde tivemos a comunhão com os irmãos, e onde, Senhor, foi lido, Pai, um tema difícil de ser tratado, Senhor, porque envolve o mundo espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alistou, o Senhor nos chamou, mesmo nós sendo fracos, Pai, mesmo nós sendo tão pequeninos, mas o Senhor, Pai, pela sua misericórdia e por graça, nos alistou e nos convocou para essa grande batalha. Uma batalha o qual o Senhor Jesus Cristo é o nosso comandante geral, o qual Ele, e somente Ele, tem a eternidade, e já nos deu essa eternidade pela sua obra vicária, Senhor. Que nós possamos guardar o nosso coração, que nós possamos ser firmes, e possamos, Pai, lutar, Pai, essa guerra, Pai, confiando nas Tuas armaduras, Senhor, porque as Tuas armaduras são imbatíveis, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ajuda-nos, ó Pai, diante das tribulações, Pai, a confiar em Ti e a permanecer em Ti, Senhor. E que naquele grande dia, Pai, o Senhor possa, Pai, se agradar de cada coração que está aqui, Senhor. E o Senhor possa receber-nos, Pai, com aquele braços abertos e aquele grande abraço, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para a glória eterna. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo, e é no Teu nome, nesta noite, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus.